Portuguesa. Renascença, boa tarde, 5 horas, 4 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos conhecer os principais destaques desta edição das 5. Anabela Góes, boa tarde.
Olá, boa tarde. Polícia Judiciária participa em operação que desmantelou uma das maiores redes de pornografia infantil. Foram detidas 79 pessoas, duas em Portugal. PSD e CDS insistem e mantêm a AD no nome da coligação que vai a votos a 18 de maio.
Esta é uma tarde fresquinha, pelo menos na Guarda com 8 graus, no Porto com 13, Coimbra 15, com 16, Lisboa e Funchal, Faro marca 17. Informação para decidir na sua Renascença, Anabela Góes.
79 pessoas foram detidas, duas das quais em Portugal, no âmbito de uma operação internacional que desmantelou uma das maiores plataformas online de pornografia infantil. Segundo a Judiciária, esta foi a maior operação internacional de sempre da Europol. Foram resgatadas 39 crianças vítimas de exploração sexual e identificados quase 1.400 suspeitos. À Renascença, a inspetora da Judiciária, Carla Costa, adianta como funcionava a plataforma Kidflix, agora desmantelada.
Os utilizadores faziam um registro, tinham alguns conteúdos e, caso pretendessem conteúdos com uma resolução maior, procediam a uma subscrição e tinham então acesso aos mais variados conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças de todas as idades. A plataforma foi desmantelada, exatamente. Portanto, o servidor foi feito o takedown do servidor, ou seja, ficou indisponível para a partilha deste tipo de conteúdos.
Nestas declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, Carla Costa diz que não há evidência de crianças portuguesas no conteúdo pornográfico recolhido. As investigações sobre os dois suspeitos portugueses ainda prosseguem, mas a inspetora da Judiciária afirma que é provável que estejam envolvidos em mais esquemas de pornografia de menores.
Sabemos, por experiência própria, que os indivíduos que se dedicam ao consumo, digamos assim, deste tipo de cheiros, de pornografia de menores, portanto, conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças, por vezes não ficam ditos apenas a uma plataforma. Portanto, é provável que possam ter estado noutros fóruns. De qualquer das formas, como lhe referi, a investigação ainda, as investigações continuam e só no final das mesmas é que vamos conseguir perceber e apurar cabalmente tudo o que aqui está em causa.
A inspetora da Judiciária, Carla Costa, à Renascença, sobre o desmantelamento da plataforma de pornografia infantil Kidflix, dois portugueses foram detidos em flagrante delito, um ficou em prisão preventiva. Os dois partidos insistem na AD, o PSD e o CDS apresentaram esta tarde o novo nome da coligação, que vai a votos no dia 18 de maio. AD, coligação PSD-CDS, é o nome que vai ser votado esta noite pelos Conselhos Nacionais dos dois partidos. Hugo Soares, secretário-geral do PSD, garantiu aos jornalistas que o nome preenche os requisitos que o Tribunal impôs aos dois partidos.
A proposta que faremos aos nossos partidos é que a coligação se chame AD, coligação PSD-CDS. Estamos absolutamente convencidos que esta denominação que escolhemos corresponde àquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional que tivemos conhecimento esta semana e que cumpre todos os critérios jurídicos para que possa ser aceito pelo Tribunal Constitucional.
Questionado pelos jornalistas, Hugo Soares diz que não há qualquer confusão e lembra que nos anos 90, nos Açores, nas eleições regionais, o CDS e o PPM usaram a sigla AD e ninguém levou a mal.
E o secretário-geral do PSD também reagiu à polémica que hoje envolveu o Conselho de Ministros no mercado do bolhão no Porto, Anabela.
Sim, Hugo Soares considera que não há qualquer problema na iniciativa do PSD do Porto, que pediu aos militantes para irem ao mercado do Bolhão receber o primeiro-ministro. Hugo Soares garante que é normal e até saudável que a atividade partidária se mantenha inalterada.
O senhor ministro dos Assuntos Parlamentares informa os grupos parlamentares para eles poderem informar os partidos da presença dos membros do governo no território. O PSD do Porto entendeu comunicar aos seus militantes que o governo que apoia, que o primeiro-ministro que apoia, estaria no Porto naquela ocasião, para quem quisesse, pudesse, evidentemente, estar presente a saudar o governo. Os militantes do PSD do Porto não participaram em nenhum Conselho de Ministros, não participaram em nenhuma reunião formal do governo. Estiveram à porta a receber o primeiro-ministro, como eu creio que é absolutamente normal e diria até, eu creio que é saudável e demonstra bem o empenho que o Partido Social Democrata tem no apoio ao Governo de Portugal.
O PS Porto discorda desta posição e já apresentou queixa à Comissão Nacional de Eleições. Em declarações à Renascença, o presidente da Federação Socialista do Porto, Nuno Araújo, afirma que o Conselho de Ministros de hoje foi um ato de propaganda que tem de ser punido.
Estamos a falar de uma pseudo-Conselho de Ministros que aconteceu no Porto, que em simultâneo há um anúncio de um candidato à Câmara do Porto e que se junta a isto um deputado do PSD a mobilizar militantes e simpatizantes. E, portanto, quer dizer, não se pode encarar isto como uma normalidade. Isto não é o normal funcionamento das instituições democráticas, não é o normal funcionamento de um governo, isto não é um mero ato de gestão, isto é propaganda política, isto é campanha eleitoral e, como é óbvio, nós iremos repudiar este tipo de iniciativas.
Marcelo Rebelo de Sousa também foi questionado sobre esta polémica, mas o Presidente da República prefere não comentar nada que tenha a ver com campanha para as legislativas de maio.
Eu não me vou pronunciar, isso são questões de campanha eleitoral e de mobilização partidária, que é natural da parte de todos os partidos, porque todos percebem como este ato eleitoral é importante.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa hoje no Palácio de Belém. A Ordem dos Médicos está contra a lei sobre violência obstétrica, recentemente aprovada pela Assembleia da República, diz que não defende as mulheres e os bebés e cria um estigma inaceitável sobre os profissionais de saúde. De acordo com a nova lei, médicos e enfermeiros podem ser alvo de inquérito disciplinar e de responsabilidades criminais se recorrerem a cortes cirúrgicos durante o parto por rotina, e o próprio hospital também pode ser penalizado. Em comunicado, o bastonário diz que vai reunir-se com caráter de urgência com todos os colégios da Ordem e sociedades científicas envolvidas nos cuidados à mulher grávida e à criança, de forma a contribuir para a revisão da legislação. A NATO está cada vez mais envolvida na defesa do Ártico, numa altura em que a Rússia está a armar a região e a China a abrir novas linhas marítimas. É uma indicação deixada há pouco pelo secretário-geral da NATO, à margem de uma reunião dos chefes de diplomacia dos países que integram a Aliança Atlântica. Uma jornalista perguntou a Mark Rutte quem deve controlar a Groenlândia, em nome da Segurança Internacional, e na resposta o secretário-geral da NATO contornou a polémica.
A Dinamarca não controla a Groenlândia, mas ela é parte da Dinamarca. Mas é claro, a sua pergunta está relacionada com a defesa do Ártico. E isso não tem apenas a ver com a Dinamarca. Isso tem a ver com a Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Canadá e os Estados Unidos. 7 aliados da NATO. O 8º país é a Rússia, mas os outros 7 estão todos na NATO. E estamos a trabalhar cada vez mais e mais próximos porque sabemos o que está a acontecer lá. Sabemos que os chineses estão a abrir linhas marítimas, sabemos que os russos estão a armar cada vez mais aquela parte do mundo. E relativamente à NATO, está cada vez mais envolvida. E eu acho que é muito importante.
A posição do secretário-geral da NATO, sem se referir diretamente às pretensões de Donald Trump relativamente à Groenlândia. E temos motivos para dar os parabéns, Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, um trabalho de bola branca da autoria do Eduardo Soares da Silva foi distinguido pelo Instituto do Desporto e da Juventude. A reportagem Isto Nunca Mais Acaba, como os miúdos do Candoso sobreviveram à pior época da história do futsal, ganhou o terceiro prémio na categoria Televisão e Rádio. Parabéns ao Eduardo,
parabéns.
Não é? E a toda a equipa da Bola Branca.
Informação desportiva é na Bola Branca, na Renascença, já depois das 6. Quanto a ti, Anabela, até já. Vamos saber do trânsito já de seguida com o Oscar Daniel, depois de Jennifer Page e os Berlin.
Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa chamada o euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
As primeiras do trânsito nesta tarde de quarta-feira. Oscar Daniel, boa tarde. Como é que estão as coisas?
Boa tarde, Paulo Fragoso. Agora, a esta hora, segundo circular para Sacavém, tem fila entre Telheiras e o Radar, sentido contrário à paragem entre o Relógio e o Campo Grande, e C19 para Sintra, fila entre Alfargide e Amadora. A ponto 25 de Abril, em direção à Almada, a parar a partir de Campo Lide. No Porto, VCI, em direção à Rábida, demora entre o Mercado e as Antas. Mais à frente, entre Francos e a Rábida. Sentido contrário à demora entre a Rábida e a Boa Vista. Há 3 comparagens no final para a VCI. A IP com fila nos 2 sentidos. Boa viagem.
Até já. Se vai na estrada, obrigado pela boleia. Obrigado por estar com a sua Renascença. Amanhã, não se esqueça do chapéu de chuva. Se não quiser apanhar uma molha, nem um agasalho. Atenção que a temperatura vai continuar a descer. Está prometida neve na Serra da Estrela. Madeira e Açores, também com alguns pingos, mas em especial cuidado com o vento. Muito vento. Amanhã Guarda não passa dos 10 graus, Porto Alegre e Viseu 15, Beja, Bragança e Castelo Branco com 16, com 17 máxima Lisboa, Vila Real, Évora, Faro e Ponta Delgada, 18 para Sines e Coimbra, Funchal 19, Porto e Braga 20.
A tarde é com Paulo Fragoso na Renascença.
E muito obrigado por estar comigo nesta tarde de quarta-feira. Espero que o dia esteja a correr sobre rodas, sempre com grande companhia. A sua é indispensável para mim. Muito obrigado por estar sempre aí desse lado. Daqui a pouco temos, seja o que Deus quiser, para já, música para sentir é de Jennifer Page. Boa tarde. A Rifana, Hot Seixe, Zambujeira do Mar.
98.6.
A grande música do filme Top Gun, Take My Breath Away, dos Burley. Viste certamente o Top Gun, Daniel, boa tarde, antes mais.
Muito boa tarde, muito boa tarde.
Isto,
sim, senhor.
Isto no dia em que soubemos da morte de Val Kilmer, que foi o Iceman em Top Gun, exatamente.
É verdade, é verdade.
Ali com o Tom Cruise.
Sim, eu por acaso vi mais Val Kilmer no papel de Batman. É assim o mais marcante, mas também vi Top Gun, obviamente. E pronto, olha, registra, é assim. Como costuma dizer, não é? É a lei da vida.
É a lei da vida, nem mais. Iceman, o Val Kilmer, morreu hoje há uns 65 anos. Bem, atenção que vem uma médium com contactos e informação privilegiada no Seja o que Deus Quiser, já de seguida.
Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você.
Cá estamos então, Daniel.
Vamos lá então. Vamos
antes
lá, então.
Disto de férias.
Antes de férias, exatamente. É verdade.
Vamos falar nisso.
É aqui mais uma edição do Seja o que Deus Quiser, que, como tu disseste, será a última edição das próximas semanas, já que a equipe por detrás deste conteúdo, neste caso eu, irá gozar uns dias de férias a partir da manhã. E foi durante os preparativos para este período de férias que eu me apercebi de uma coisa. Então têm estado uns dias maravilhosos de sol, e agora que eu me preparo para fazer uma pausa, voltou este tempo assim mais puxoxinho.
Ninguém merece.
Pois ninguém merece. Não, eu não sei se será assim no resto do país, mas pelo menos aqui na zona de Lisboa, hoje e os próximos dias vão ser assim cinzentões, com previsão de chuva e tudo.
Não é mais uma pressão, agora é a Núria. Agora é a Núria que vem.
Ah, pensei que era a Núfla, que isso seria pior, porque era da música. Mas pronto, mas já não há respeito pelas pessoas, é isso que está a passar. E foi esta indignação que me levou a pesquisar um pouco mais sobre meteorologia, mais precisamente sobre o Sol. Onde é que ele anda? Para onde foi? E nem de propósito, encontrei a pessoa indicada para nos ajudar. Chama-se Luiz, vive no Brasil, é médium psicógrafa e uma entendida no que a matérias solares diz respeito.
Mas o Sol mexe?
O Sol mexe, tem dias.
Okay.
O Sol tem habitantes. Eu tive a grande honra de ter contato com um desses seres.
Vês?
Okay.
Não só mexe como tem habitantes.
Devem ser bem bronzeados, não?
Devem estar esturricados, diria eu. Relações bombásticas, logo assim a abrir. O Sol tem habitantes. E como é que a Luísa sabe disso? Porque contactou com um desses seres. Não sei se via TikTok, se foi por e-mail, como é que ela fez, mas a verdade é que ela aparentemente terá ficado aqui com um contacto privilegiado que até hoje ninguém teve. Nem cientistas, nem astronautas, ninguém. Os mais céticos vão dizer que ela está a inventar. Mas será que está mesmo? É que ela sabe coisas sobre esses seres.
Que me pareceu ser uma entidade feminina. E o nome, inclusive, era Raio Diamante de Sol.
Pronto, aparentemente os habitantes do Sol, vamos chamá-los de, solenses, não sei, não sei se há um nome para isto, eu quis batizá-los assim, solenses, tal como nós, também têm géneros. A Luísa contactou com uma solense feminina e tinha nome e tudo, Raio Diamante de Sol.
Estranho, no mínimo.
É estranho. É estranho também porque um solense com Sol no nome... É muito pouco original. Devem ser uma espécie dos Silvas lá do Sol, não é? Há muitos, deve haver muitos. Um apelido muito comum. Ao mesmo tempo, é curioso que os habitantes do Sol se batizem com nomes como se fossem uma tribo amazónica, não é? Flor que brilha ao Sol. Isto eu fui ver mesmo, é o nome que se usa no... lá na Amazónia. Flor que brilha ao Sol. Raio diamante de Sol. É parecido, não é? Enfim. Mas como é que descreverias esse ser solar, Luiz?
E essa entidade maravilhosa, assim, de uma energia extremamente evoluídos. Eles estão, assim, pelo que eu entendi, num estágio de pré-Cristos, de tanta a evolução deles. E era uma energia, assim, absolutamente maravilhosa. Parecia que estavam me embalando, assim, no colo, de tão legal que era.
Era o colinho.
Colinho.
Tinha uma energia maravilhosa e são muito evoluídos. Desculpem, mas eu desconfio sempre destas afirmações. Para já, se são assim tão evoluídos, porque é que usam nomes tão arcaicos como Raio Diamantes de Sol? Não é? Já não pensaram numa coisa melhor? Tiveram tanto tempo, são tão evoluídos. E como é que ainda não arranjaram maneira de viver para outro sítio, já que no Sol está sempre um calor dos diabos? Também não se percebe. Não se percebe. Eu também prefiro calor, mas quer dizer, viver no Sol é demasiado. E mais, já repararam que todas as pessoas que afirmam ter tido contato com seres de outros planetas, neste caso de uma estrela, nunca encontram ninguém mais estúpido ou menos evoluído do que nós, não é?
Curioso,
nunca,
curioso.
É sempre, são sempre seres muito evoluídos e inteligentes. Seremos nós os burros do universo?
É o que eu ia dizer, somos assim tão burrinhos.
Será que está na nossa cara? Temos isso na testa, é isso? Eu, quer dizer, também tenho que ser aqui honesto, que conhecendo algumas pessoas, não me espantaria.
Certo.
Mas
certo.
Caramba.
Não vamos por aí.
Exatamente. Não há mesmo ninguém pior do que nós. É que depois estes outros seres são sempre muito paternalistas connosco, não é? Esta Solense, por exemplo, até embalou a Luísa ao colo. Caramba, eu tenho 44 anos. Universalmente falando, não me apetece voltar a ser uma criança ou adolescente. Agora, com esta idade e tamanho, vou voltar a ser embalado e a dar-me colinho. Também me vão contar uma história antes de dormir, é isso? É pá, poupa. desculpem-me. Então, mas esse ser que habita o Sol, partilhou contigo alguma informação relevante, Luís, ou ficou só a dar-te colinho?
E essa entidade, ela contou várias coisas acerca do sistema solar, vários mistérios. E a primeira é que, nos primórdios do nosso sistema solar, o Sol possuía uma irmã gêmea, uma estrela gêmea. Nós tínhamos nosso sistema, inicialmente era binário.
E por um segundo sol, é isso?
Nós tínhamos dois sóis.
É, pai, eu tenho que mudar as minhas lentes.
tens que mudar. Tens de deixar de usar o monóculo, Paulo. E eu gosto de lá, a pessoa lá atrás ouvir muito seriamente. Claro, claro. Mas para tudo, existem dois sóis e eram gêmeos. Mas tiveste a conversa com quem, Luís? Com uma solense ou com um guionista das novelas da TVI? É que isto é, típico, é o típico enredo das novelas de que é Luz de Baixo. Duas gêmeas, para azar a nascença, uma adotada por uma família rica, outra por uma família humilde. Agora, na novela da TVI, elas depois reencontram-se e tal. Mas e no caso, os gêmeos solares? O que é que terá ditado a separação deles? Um deles decidiu emigrar em busca de uma galáxia melhor? É isso que aconteceu? Ter-se-ão chateado por questões relacionadas com dinheiro? Heranças, partilhas ou coisas do género? Imagino que morreu o pai Sol. Então, não é? Depois como é que é? Quem fica com o quê? Quem é que fica com o apartamento ali no... Enfim. Ou será que o outro Sol se finou? Apagou-se? Não é? O que é que lhe terá acontecido? Ela contou-te o porquê.
E por algum motivo que ela falou que não tinha permissão para nos revelar...
É sempre assim, não é? É sempre assim. Sempre que alguém nos quer convencer de algo bizarro, tudo o que é informação importante, relevante e essencial para atestar a veracidade da teoria que nos estão a querer impingir, é precisamente aquela que nunca nos podem dar. A Solense, neste momento, não parecia um ser que habita o Sol. Parecia mais o gajo da Alfama.
Pois, e mais, é que eu tenho um vizinho que teve emigrado nos Estados Unidos muito tempo. Epá, e o gajo sabe? Porque os gajos lá dentro sabem, só que aquilo depois não passa cá para fora.
Nem mais. Ela também conheceu uma solense e ela sabe. Só que isto depois não passa cá para fora, não é? É que é o mesmo tipo de desculpa para não revelar a informação que nós pedimos. Portanto, o porquê não vamos conseguir saber. Agora, o que aconteceu a esse tal segundo sol? Isso ela pode nos dizer?
Esse sol, ele foi arremessado para fora do sistema.
Foi arremessado.
Mãe, como assim?
Alguém pegou nele e atirou para fora do sistema.
Uma fisga.
Opa, não sei. Uma catapulta, ou como é que se chama? Exatamente, não sei. Parece que estamos aqui... Uma coisa eu sei, é que parece que estamos aqui perante um caso de polícia. Certamente não será um caso para ser investigado pela PSP, nem pela GNR, nem pela PJ, mas sim pelas autoridades policiais da galáxia. Se o Sol foi... Ou então por aqueles investigadores de programas das manhãs, né? Os comentadores de crime. Se o Sol foi arremessado, interessa saber por quem. Não se procurou culpado? Está tudo a olhar para ontem? Como é que é? Está tudo a olhar para o Sol? Terá sido mais uma vez um TikToker o responsável por este crime? Já atropela? Olha, já não sei o quê? Como é que é? E já agora, foi arremessado para onde? Já o encontraram? Ele está bem?
Foi para o universo. Tá? Ele foi para o universo.
É pá, ninguém diria.
Ninguém diria. E fui só eu que fiquei com a sensação que o Luís não tinha preparado esta resposta. Foi para o... Deixa-me aqui ver minhas notas. Deixa-me cá ver... Alentejo seria parvo. Alentejo não dá. Fundo do mar também não faz sentido, porque aí o Sol apagava-se. Já sei. Vou dizer universo. É isso. Foi para o universo. Assim é que é. Foi para o universo. O que, na verdade, não quer dizer nada. Porque, supostamente, ele já estava no universo. Numa galáxia que faz parte do universo. Isto é a mesma coisa que dizer que o meu cão fugiu para o planeta Terra. Parece-me óbvio. Havia de fugir para onde? Mas no meio disto tudo, alguém falou com o Sol arremessado. Será que já se recompôs? Quando é que ele pensa voltar? Mais que não seja para testemunhar perante as autoridades este vil crime.
Esse Sol, ele foi arremessado para fora do sistema, foi para o universo. Tá? Ele foi para o universo. E não falou nada, que vai voltar, que vai... Nada disso, ela só falou isso, que eram dois sóis e que um dos sóis havia deixado a companhia dos demais aqui, dos planetas e do outro sol, e tinha seguido outros rumos.
Aparentemente o Sol não disse nada.
Eles falam muito. Não,
sóis, falam muito, falam. É verdade, falam muito. Ele está mesmo muito em baixo. Lá está, como estás a dizer, os sóis são conhecidos por falarem muito, de facto, e ficamos assim sem saber se ele vai voltar. Na verdade, esta informação que ele está a partilhar connosco parece aquele e-mail que recebemos dos recursos humanos, quando um dos nossos colegas se vai embora por motivos não muito claros, não é? É mais ou menos um e-mail assim. Informa-se que desde o dia tal, fulano X já não trabalha nesta empresa, tendo decidido seguir outro rumo na sua carreira profissional. Agradecemos a todos os serviços prestados ao longo dos últimos anos e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais. Com este Sol foi a mesma coisa, seguiu outros rumos. Olha, claro. Lá foi ele, olha, foi a vida dele. Ainda se lembram de ter dito que achava estranho que todos os habitantes de que pessoas como a Luísa falam serem sempre mais evoluídos do que nós? Pois bem, ela tem uma resposta relativamente a esta questão.
O sistema solar é muito interessante porque ele é totalmente habitado. Então, todos os orbes, todos os planetas, eles são habitados. Inclusive o Sol. O Sol tem habitantes. Mais ou menos dentro do sistema solar, os planetas, a maioria deles é mais evoluído que a Terra.
Portanto, não é só o Sol que é habitado. Atenção, todos os planetas, por exemplo, também o são. Tudo é habitado, tudo é habitado. O que a mim me espanta, porque se assim for, por que razão é que nunca nenhum desses habitantes veio para a Terra fazer Erasmus? Por exemplo, conhecer um sítio novo, uma nova cultura, sei lá, qualquer coisa. A Luísa também afirma que a maioria desses habitantes são mais evoluídos que nós. A maioria. Quer dizer que não são todos, é isso?
Menos evoluídos que nós, apenas Vênus e Mercúrio. Vênus tem a população que lá habita, claro que isso, gente, é tudo em dimensões diferenciadas, para que uma não interfira nem atrapalhe o desenvolvimento da outra. A população de Vênus, ela está hoje no que diríamos a Idade do Bronze, o que seria correspondente à nossa Idade do Bronze lá atrás, coisa de 3 mil anos, 3.500 anos atrás. Mas e Mercúrio é um planeta primitivo.
Ah, ok. Não, assim sim. Não somos os burros desta turma que é a Via Láctea. Não. Os repetentes são Vênus e Mercúrio. Esses é que são burros nem uma porta. Que ainda devem estar na primeira classe. Uns estão na Idade do Bronze e os outros ainda são primitivos. Portanto, nem com explicações lá vão. Estes não vão lá. Menos mal. Continuo a não acreditar em nada disto, mas pelo menos aceito esta realidade paralela com menos irritação. Mas quer isso dizer que todos os outros são melhores do que nós, é isso?
E de Marte para frente, os planetas, eles são mais evoluídos. E de todos os orbes que tem, o mais evoluído é Júpiter. Por isso que a Nau Capitânia e essas naves todas, a dos Cavaleiros Templários, elas orbitam normalmente Júpiter e Saturno, porque eles são os planetas mais evoluídos aqui do Sistema Solar.
Eixa,
estou com isto.
Onde isto já vai? Onde isto já vai? Naves a orbitar em Saturno e Júpiter. Naves essas que são dos Cavaleiros Templários. O que nem faz sentido. Uma vez que eles são cavaleiros. Se são cavaleiros, porque restam a orbitar em torno de Júpiter e Saturno com uma nave e não com os seus cavalos? E, porque, e se há uma nave, porque é que não está lá tipo também o almirante que ouvia Mel, por exemplo?
Não sei, pá. Enfim,
ela falou noutras dimensões e, de facto, esta conversa está numa dimensão que, sem sombra de dúvidas, não é nossa. Por isso, o melhor é ficarmos por aqui, porque isto já me parece que é sola mais na moleirinha. Até à próxima, forte abraço e seja o que Deus quiser.
E boas férias, caro Daniel, então. Seja o que Deus quiser, vai ficar, como sempre, disponível em rr.pt, nas plataformas habituais de podcasts e no YouTube.
Que eu não me lembro dela, mas eu nunca me esqueceria. Tens um anel de dias, pai de filhos, e eu não faço parte disso, nem ninguém diria. Não lhe contaste, eu tenho a certeza. Fingiste que eu não existia. Não magoa, não te dói, não é desconfortável fingir que eu sou uma estranha na tua vida. Foste um reflexo involuntário do meu corpo, insanidade temporária na minha mente. Foste um erro e eu sou nova. Mas eu já não sou aquela miúda carente. Foste só o meu padrão e eu admito. Tu és só tudo aquilo a que eu não resisto. Foste um erro e eu sou nova, é preciso. Mas ela não sabe, pois não, que eu te conhecia de fora para dentro. Unha com carne, nós vestes toda a gente. Ela não sabe, pois não, que eu não recebi convite para o teu casamento. Mas tu pensaste se enviavas ou não. Convidaste toda a gente, menos eu, e nós falamos telepaticamente. Que o nosso grande final foi o vosso grande início. Eu apostava contigo. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não. Porque é que os melhores amigos andam sempre às escondidas? Escondemos até um do outro. Porque é que toda a gente sempre já sabia? Porque é que agora já nem são amigos juntos? E se nos vimos, vamos falar de quê? Diretos ao assunto, toda uma trilogia. Nem amigos ficámos, que estupidez. Mas agora eu sei, em retrospectiva. Foste um reflexo involuntário do meu corpo, insanidade temporária na minha mente. Foste um erro e eu sou nova, é suposto. Mas eu já não sou aquela miúda carente. Foste só o meu padrão e eu admito.
Seja bem, tem uma grande tarde de quarta-feira com a Renascença. São 5h32. Hoje é Dia Internacional do Livro Infantil. Se me quiser dizer qual é a sua história infantil favorita ou aquela que costuma contar aos seus filhos, faça o favor. 962-007-500 é o WhatsApp da sua Renascença. Entretanto, vem aí a época das viagens de finalistas. Os conselhos da PSB, no explicador desta tarde de hoje para ouvir daqui a pouco na sua Renascença.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Sabe os seus níveis de colesterol? Danacol e a Fundação Portuguesa de Cardiologia convidam-no a vigiá-lo, pois só tem um coração. O colesterol alto é um inimigo silencioso que se acumula nas artérias e, se não for reduzido, pode continuar a acumular-se. Danacol contém esteroides vegetais que reduzem o colesterol em apenas 3 semanas. Se tem colesterol elevado, fale com o seu médico. Mais informações na embalagem do produto.
Argentina, México, França, Espanha. Mais de 500 mil em todo o mundo já vibrou com o tributo número 1 a Michael Jackson. Agora em Portugal, This is Michael World Tour 2025. A música do maior artista pop de todos os tempos, dançada, tocada e cantada ao vivo. This is Michael World Tour 2025. Sábado 17 de maio, Sagres Campo Pequeno. Bilhetes à venda.
Apoio Renascença.
Se utiliza fármacos ou suplementos, ou pretende utilizar, sabia que deve ter um acompanhamento médico e nutricional para que possa otimizar os seus resultados? A NutriBalance desenvolveu um plano específico de perda de peso que conjuga o tratamento farmacológico para a obesidade com um plano nutricional feito só para si. Agora, é possível atingir o seu peso ideal de forma mais rápida, segura e saudável com acompanhamento constante dos nossos profissionais. Ligue 308-808-083 e marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance. O seu equilíbrio.
Hotel Califórnia na Renascença. Músicas que aquecem o coração. Sábados, 10h30. Também no inverno, há histórias com muitas memórias.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Conheça em detalhe o novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083 e marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance. O seu equilíbrio.
Aproximam-se os últimos jogos da Taça de Portugal. Esta quinta-feira tem lugar a primeira mão das meias finais. Às 8h15 da noite, o Sporting recebe o Rio Ave. Acompanhe os jogos da Taça na Bola Branca da Renascença e em rr.pt.
O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para matrículas estrangeiras. Esta semana, não perca grátis com o Expresso em papel. O novo mapa das estradas, Portugal autêntico. Expresso, liberdade para pensar.
Há um dinossauro a caminho da Figueira da Foz.
Ah, what? Um dinossauro? Um dinossauro?
Está a chegar o musical infantil O Planeta é a Nossa Casa. Uma história cheia de música e animais que está a encantar o país. Dia 18 de maio vai estar no Cais da Figueira da Foz. Uma peça, plano 6, com gêmeos e meios.
A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40. Os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Se preencheu o bilhete do Totobola, descubra se os seus palpites estavam certos. As emoções da Primeira Liga são para viver a dobrar com a Bola Branca. Aposte no Totobola, ouça os relatos dos jogos na Renascença. Totobola, tão simples como 1x2. Ainda falta um jogo para fechar esta jornada da Primeira Liga. Quarta-feira, o Benfica recebe o Farense às 8h15 da noite no Estádio da Luz. Um jogo para acompanhar no sítio do costume, porque desporto é na Bola Branca da Renascença e em rr.pt.
Boa tarde. Está com Paulo Fragoso na Renascença.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am.
PT.
Que ela olhou para mim, um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível, como é possível, de uma semente sem água nascer uma flor na mão? E ararará, rosa, deixa-me dar-te uma rosa. Não cheira nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade de ti. Com uma foice e com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível. Uma pétala, olha como ela, olha como ela nossa. Deixa-me dar-te uma rosa. Olha como ela, olha como ela nossa. Olha como a pétala pousa.
Renascença, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, 106.0.
Do you ever feel like a
plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light.
Música para sentir a sua renascença nesta tarde de quarta-feira. Eu sou o Paulo Fragoso. Ficámos a 13 minutos das 6. Bem, se pode dizer que está aberta a época das viagens de finalistas e há conselhos a seguir. Por estes dias, milhares de estudantes aproveitam as férias da Páscoa para estar com os colegas em viagens de finalistas e longe dos pais. Um momento muito aguardado por quem termina o ensino secundário, mas convém evitar excessos e estar atento aos conselhos da PSP. É o tema do explicador desta tarde. Anabela Góis, vamos então dar uma ajuda às famílias, que nesta altura ficam assim um bocadinho ansiosas, não é? O que é que deve ficar combinado entre pais e filhos?
Desde logo saber onde ficam hospedados, ter a indicação precisa do alojamento, seus contactos, saber quais os amigos chegados que também fazem a viagem, e se há adultos, como por exemplo professores, será importante reunir esses números de telefone. Durante os dias em que os estudantes estão fora, devem manter o contacto regular com a família, dando conta das novidades e dos locais por onde têm andado.
Ainda bem que falas disso. Os jovens normalmente vão para sítios que ainda não conhecem, não é? Há cuidados especiais a ter em conta nessas circunstâncias?
Sim, esse é um dos alertas da PSP, para que os jovens evitem andar sozinhos. A polícia aconselha que as deslocações sejam feitas sempre em grupo, especialmente em locais desconhecidos e à noite ou mal iluminados. Por outro lado, em locais muito movimentados, os cuidados devem ser redobrados. É importante também não perder de vista os bens que levam, não é?
Isso faz-me lembrar os cuidados a ter em discotecas e bares por causa das bebidas.
Esse é outro dos conselhos da PSP. Seja no âmbito destas viagens ou numa simples saída, a regra básica é nunca perder de vista o copo, desde o momento em que a bebida está a ser preparada até à última gota. A PSP reforça ainda que nunca devem aceitar bebidas ou qualquer outra coisa de estranhos e avisa para o uso cada vez mais frequente da chamada de droga da violação.
Então, e quanto aos amigos? A polícia também tem conselhos?
Relativamente aos amigos, aquilo que a polícia diz é para os jovens não aceitarem objetos ou sacos para levarem na bagagem, mesmo que seja de um colega. Nunca sabe o que lá pode ir, não é? E por estes dias a PSP tem operações de fiscalização. De lembrar que antes destas tão esperadas viagens, a polícia fez mais de 230 ações de sensibilização em várias escolas, que envolveram mais de 8 mil alunos. Uma operação que é habitual, tendo em conta os incidentes que se registram nestas alturas, geralmente ligados aos consumos excessivos, seja de álcool ou de droga, com a maioria das ocorrências a registarem-se em Espanha.
E este ano mantém-se aquela cooperação bilateral ao nível das forças de segurança?
Sim, as polícias dos dois lados da fronteira vão continuar a colaborar, inclusivamente é habitual agentes da PSP estarem nos destinos mais concorridos e mais procurados pelos alunos portugueses.
Muito bem, estão dados os conselhos da PSP para que as viagens de finalistas decorram sem sobressaltos, numa altura em que milhares de jovens estão a aproveitar a pausa letiva da Páscoa para passar férias longe dos pais. Explicador disponível em rr.pt. Vamos saber do trânsito. Oscar Daniel, como é que estão as coisas?
Começamos mais a norte. Paulo Fragoso, vê-se em direção à Rábida, demora entre Bonjoy e as Antas, e mais à frente entra para lá de a Rábida, sentido contrário à demora a partir da Afurada. Há 3 com fila desde o Norte, A4 para a PC, a EP com fila nos dois sentidos. Quanto a Lisboa, segunda circular para Sacavém, tem de fila entre Telheiras e o Radar, sentido contrário paragens entre o Relógio e Campo Grande, e C19 para Sintra, há fila entre Pinamanique e Amadora. Ponto 25 de Abril para Almada, começa a parar o trânsito a partir de Campo Lido. Boa viagem.
Obrigado, Oscar. Até já. E se pensava que a chuva já era desengano, não é? Vai cair e vem amanhã. Ninguém escapa, nem as ilhas. Atenção ao vento com rajadas também. Máximas amanhã de 10 graus para a Guarda, Porto Alegre e Viseu 15. Beja, Bragança e Castelo Branco com 16 de máxima. Com 17, Ponta Delgada, Faro, Évora, Vila Real e Lisboa. Sines e Coimbra vão chegar aos 18 graus. Funchal e Viana do Castelo 19. Com 20, Porto e Braga. Bom final de dia com a sua Renascença.
Paulo Fragoso.
Deixe-me lembrar-lhe que hoje demos mais um dinheirão no grandioso jogo da mala. Na próxima semana voltamos a fazer a gracinha, repetimos a gracinha, por assim dizer. 30.003 euros à sua espera. 30.003 euros à sua espera na próxima quarta-feira. Tem de ligar o 761 10 10 10 para se habilitar a ganhar este dinheirão todo. 761 10 10 10, o custo é chamado 1 euro mais IVA. O prémio entregue em cartão. Na próxima semana, 30.003 euros. Para ver e ouvir como é que foi hoje a entrega daquele dinheirão todo, basta ir às redes sociais da sua Renascença. E não se esqueça, 761 10 10 10 é aquele número mágico. 761 10 10 10. Quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem ganhar. Bom final de dia, obrigado pela companhia. Eu sou o Paulo Fragoso, ficámos a 8 minutos das 6. Boa hora para receber Shania Twain.
Down to an art. You think you're a genius. You drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong. That don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb.
No seu caminho aqui para casa, já com os seus miúdos no banco de trás, a ouvir a Renascença, e nomeadamente o repórterzinho lá de casa, eles já se viraram para si e disseram: também gostava de falar na rádio. Pois deixe-os falar aqui na sua Renascença, não é uma rádio qualquer, é na sua Renascença, eles que sejam repórterzinhos lá de casa. Podem falar sobre o que quiserem, podem relatar o que bem entenderem. É só enviar uma gravaçãozinha para o 962-007-500 e há um repórterzinho lá de casa muito especial depois das 6. Não perca.
Renascença, há mais música na sua rádio.
Música para sentir, informação para decidir.
Celebra hoje o Dia Internacional do Livro Infantil na FNAC e aproveita descontos até 50% numa seleção de livros para pequenos grandes leitores. Exclusivo em FNAC.pt. FNAC. Cultiva a diferença.
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os sinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
A região vitivinícola Távora Varosa ruma ao Algarve no dia 4 de abril. Produtores de vinhos e espumantes esperam por si na Escola de Hotelaria e Turismo de Faro, das 10h30 às 19h. A inscrição é obrigatória, as vagas são limitadas. Evento Távora Varosa, um evento único que afirma a excelência dos vinhos e espumantes da região.
Pessoas de qualidade obtêm produtos e serviços de qualidade. Domplex é fruto de pessoas a pensar, a agir e a produzir no conceito do bem, do belo e do bom.
Domplex é qualidade e utilidade ao seu serviço.
Cada negócio tem uma história, uma identidade única que o distingue. E quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. Negócios com Impacto, um podcast de Renascença em parceria com a Católica Lisbon of Business and Economics. Testemunhos que medem a importância de uma escola de negócios para ouvir na Renascença. Esta quarta-feira, antes das 14h e depois das 20h. Também disponível sempre que quiser em podcast. E agora também para ver no YouTube e em rr.pt. Guimarães, da Quaresma à Páscoa. Venha celebrar este tempo ao som e na companhia de obras-primas da música e da arte. De 4 a 20 de Abril, a cidade espera por si. Com o Festival Internacional de Música Religiosa, a exposição A Paixão em Guimarães, fins de semana gastronómicos, celebrações religiosas e muito mais. Guimarães, da Quaresma à Páscoa. Um evento com apoio Renascença. Saiba mais em rr.pt.
Há quem diga que os móveis IKEA não duram muito. Mas dos milhões de músicas sobre relações que correram mal, nenhuma é sobre corações partidos por uma Kallax ou sobre gente abandonada por uma Billy. Na volta, os móveis IKEA são mais resistentes do que se imagina. Ainda era que o amor durasse tanto como um móvel IKEA. IKEA. A vida acontece em casa.
Sabia que com um simples gesto pode transformar a vida das crianças hospitalizadas? Consigne 1% do seu IRS à Operação Nariz Vermelho, sem custos para si, com um impacto enorme para elas.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, são 6h05 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos saber o que se passa pelo país e pelo resto do mundo. Edição das 6, o que há a destacar, Anabela Góes.
Câmara de Cascais, alvo de buscas da Judiciária. O ministro Miguel Pinto Luz desconhece detalhes. Mariana Vieira da Silva acusou o governo em gestão de estar a violar a lei que neste período só lhe permite tomar medidas inadiáveis e urgentes.
Quanto a temperaturas atuais, Viseu marca 12 graus, Porto e Évora 13, Lisboa 15, Faro com 17. Informação para decidir na sua Renascença. Edição das 6, Anabela Góes.
O ministro Miguel Pinto Luz diz desconhecer os detalhes do processo que originou as buscas da Polícia Judiciária realizadas hoje em Cascais. Num comunicado à comunicação social, diz que não sabe se é ou não visado na investigação, lembrando que durante quase duas décadas esteve ao serviço da autarquia de Cascais e que a sua conduta foi sempre pautada pela integridade. É a reação do ministro das Infraestruturas às buscas realizadas hoje na autarquia de Cascais. Em causa, segundo a Judiciária, estão fortes suspeitas de favorecimento de uma empresa imobiliária, designadamente no processo de venda de um terreno municipal destinado à construção de um hotel. Foram executados 8 mandados de busca no inquérito em que se investigam suspeitas dos crimes de prevaricação, participação económica em negócio e violação de regras urbanísticas. 79 detidos, 2 dos quais em Portugal, 39 crianças resgatadas e 1.400 suspeitos identificados no âmbito de uma operação internacional que desmantelou uma das maiores plataformas online de pornografia infantil. A operação decorreu em 35 países e acabou com a plataforma Kidflix, que tinha mais de 1.800.000 utilizadores. Carla Costa, inspetora da Judiciária, diz à Renascença que não há evidência de crianças portuguesas no conteúdo pornográfico recolhido. Quanto aos 2 portugueses envolvidos, as investigações prosseguem.
Sabemos, por experiência própria, que os indivíduos que se dedicam ao consumo, digamos assim, deste tipo de ficheiros, de pornografia de menores, portanto, conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças, por vezes não ficam ditos apenas a uma plataforma. Portanto, é provável que possam ser